Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Bom dia, Tiãozinho. Nos últimos dias, presenciamos que alguns clubes estão sendo mais transparentes com seu torcedor em relação às dívidas e patrimônios, como o Corinthians e o Santos. Por isso, a minha pergunta é em relação aos ativos do clube. Além do Ivan, algum outro atleta da base e com potencial de venda? Exemplos, Jean Carlos, Leonardo, Igor Maduro e Pedrinho. Tem alguma parte dos direitos econômicos comprometido para pagamentos de empréstimos com bancos ou empresários que foram feitos na sua gestão?
Lupe, obrigado pela pergunta. Acho que ela me dá várias oportunidades aqui de responder temas que são de alta importância e relevância. Primeiro, em relação aos balanços, né? Os balanços que nós apresentamos, que por sinal foram aprovados por 93% do nosso conselheiro, cumpriram rigorosamente o que está na lei. O que pode ter de diferença em relação aos outros clubes é a composição das receitas e das dívidas, e isso é um processo natural. Se você tem componentes diferenciados, o seu balanço vai se apresentar de outra forma. Agora, do ponto de vista da estrutura dos balanços, seja em qualquer clube do Brasil, seja nas empresas, ele obedece rigorosamente o que está na legislação. A gente não pode inventar moda nesse quesito aqui, sob pena de responsabilidade civil e criminal. Segundo ponto, quero aproveitar a tua pergunta para responder um outro questionamento que foi trazido diante do fato da Ponte Preta, aliás, a Ponte Preta e umas centenas de clubes no Brasil terem perdido a certificação de clube formador. Então, esse é um tema importante porque ele tem conexão com a pergunta que você fez, e aqui eu quero aproveitar a oportunidade para, obviamente, não nos eximir de alguma responsabilidade, isso nós estamos apurando internamente na Ponte Preta, mas dizer para o nosso torcedor que nós não estamos correndo riscos da forma como tem sido dito, anunciado e publicado, né? A perda do certificado, ela impõe um risco para a Ponte Preta quando nós estamos falando de jogadores que estão nas nossas categorias de base, que ainda não tem contrato assinado com o clube. Nesse caso, a Ponte Preta perde a preferência para assinatura desse primeiro contrato. Mas esse é um processo de negociação da Ponte Preta com o atleta. Então, esse é o risco que nós temos. No mais, né, essa história de que, eventualmente, uma transação de um jogador do Emerson, o Camilo, que passou aqui pela Ponte Preta, a Ponte Preta perderia o direito a receber essa compensação de comprimador, isso não é verdade. A Ponte Preta mantém esses direitos. E, enfim, é só para esclarecer esse tema, para não ficar dúvidas no ar e a gente não pintar o diabo mais feio do que ele parece, ok? Então, nós estamos regularizando essa situação. Houve uma mudança na CBF, né, no processo todo. Isso se deu, inclusive, após aquele lamentável acidente ocorrido no Ninho do Urubu, e que foram ali, na minha opinião, de forma correta, incluído ali temas que não estavam presentes nos processos anteriores, que exigem aí um conjunto de decisões envolvendo órgãos públicos. Então você tem que estar lá com alvará de funcionamento, você tem que abrir uma nova empresa, um novo CNPJ, você tem que ter o AVCB, você tem que ter todas as licenças de funcionamento, vigilância sanitária, e no caso da Ponte Preta, um componente importante, né, um adicional, que é um termo de ajustamento de conduta que a Ponte Preta assinou com o Ministério Público, que consistia em uma série de mudanças de procedimento, obras e reforma, e que isso, em alguma maneira, impactou a apresentação dos nossos documentos na Ponte Preta. A Ponte Preta, portanto, está fazendo todo o esforço para o mais rápido possível recuperar o teu certificado, porque ainda que nós estamos entendendo que há um risco baixo que a Ponte Preta corre, mas é melhor não correr risco nenhum, sobretudo quando fala de formação de atletas, né? Porque esse é um esforço importante que a Ponte Preta está fazendo de reorganização das categorias de base e de planejamento visando o aproveitamento máximo possível dos nossos atletas, do nosso time profissional. Então, muito obrigado pela tua presença, espero ter esclarecido as pessoas, os nossos telespectadores, mas, sobretudo, tranquilizar a nossa torcida de que nós não estamos, de certa maneira, expostos como foi apresentado aí nos últimos dias, tá, ok? Em relação à questão dos nossos ativos, quando nós falamos de ativos, né, para a pessoa que está nos acompanhando, né, então, os ativos são componentes que prevêem ali nos balanços O estádio Moisés do Carelli, por exemplo, é um ativo da Ponte Preta. O terreno onde está o nosso CT, o Jardim Olina, é um ativo da Ponte Preta. O Clube Paineiras é um ativo da Ponte Preta. Seus bens materiais são ativos. Isso tudo está no nosso balanço, né? Qual o outro ativo que a Ponte Preta tem? É preciso ter em mente que o ativo da Ponte Preta são os seus atletas. Esses atletas, existe uma metodologia de precificação desses atletas, e isso tudo compõe um valor que é apresentado no balanço, confrontado com as despesas do clube e com as suas receitas, nós vamos chegar a uma equação que foi submetida e aprovada pelo nosso conselho. Então esse é o ponto. A lei também deixa claro isso, que são dois componentes, direitos federativos e direitos econômicos, né? Os direitos federativos desses atletas são 100% dos clubes. A FIFA, a CBF não permite que empresários, intermediários, empresas, agências tenham direitos federativos dos atletas. Da mesma forma, a FIFA não permite que você atrele direitos econômicos a esse tipo de empresário, que você atrele isso diretamente a dívidas, empréstimos com o banco. Então, a lei, e nós estamos cumprindo rigorosamente a lei, seja para o Ivan, seja para o Leonardo, seja para o Igor Maduro, seja para o Pedrinho, seja para qualquer jogador que está na base da Ponte Preta ou aqueles jogadores que nós temos parceria com outros clubes que estão no profissional. A Ponte está cumprindo rigorosamente o que está na lei. Quando nós estamos dizendo que é preciso enfrentar o tema do endividamento da Ponte Preta, me parece que aí tem uma certa confusão quando nós estamos falando que tem receitas, futuras receitas da Ponte Preta que estão comprometidas. Então, as receitas vêm da venda desses jogadores que são nossos ativos. Quando eu recebo essas receitas, eu tenho que olhar para as despesas que a Ponte Preta tem, isso todo mundo que faz gestão de negócios, de empresa, qualquer outra atividade econômica tem que fazer isso. Entrou dinheiro no caixa, você tem que escolher, você paga os salários dos seus profissionais, que essa deve ser a prioridade. Segundo, você olha para os seus credores, seus fornecedores. E terceiro, para aqueles que você contrataram dívidas. O que a Ponte tem dívida contratada com investidores no futebol, ela se manifesta através de mútuo. Que isso também é uma categoria que está prevista, não tem nada de ilegal, nada de irregular, né? Por isso que eles estão no nosso balanço, assim como estão nos balanços dos outros clubes. Então, a Ponte Preta, de posse de recursos derivada da venda de algum ativo, ela tem que honrar esses compromissos, né? Isso aqui, traduzindo para uma linguagem mais popular, quando você tem algum problema na tua casa, alguma dificuldade, quando você estourou o seu cheque especial, que você precisa usar o seu cheque especial, você sabe que em um determinado momento você vai ter que quitar isso lá, tá certo? Como é que você quita isso? Você pega uma parte do seu salário, paga as suas contas domésticas, dá o de comer para os teus filhos, para as suas filhas, né? E aí você vai pagar as suas dívidas, né? Vai hierarquizar, vai priorizar, mas você tem que pagar. Porque, na nossa opinião, esse tempo de que nós não vamos pagar nada, acabou. O mundo mudou, né? Isso, vai lá para a Ponte que ninguém vai pagar. Entendeu? Isso tudo é precificado também pelo mercado. Dificulta as nossas negociações, muitas vezes, com os atletas, porque, às vezes, o pessoal fala, a vida lá é curta, né? Então, o nosso esforço aqui é de ter uma responsabilidade no tratamento das finanças da Ponte Preta. O nosso esforço aqui é carregar o mínimo possível de dívidas que possam no futuro comprometer ainda mais a estrutura de endividamento da Ponte Preta, que, aliás, o nosso conselho, ao aprovar o balanço, recomendou que a Ponte Preta apresente um plano de pagamento dessas dívidas. Isso visa o quê? Dar uma certa sustentabilidade, uma previsibilidade para o clube, olhando para frente, olhando para o futuro. Se a gente repetir práticas, posturas e métodos que foram utilizados em determinados momentos históricos, a conta chega, né? Então, isso também está expresso no balanço lá. Tem um conjunto de dívidas, sobretudo do ponto de vista trabalhista, dívidas, que foram decisões, está ruim, manda todo mundo embora, um dia a gente paga. Só que a conta chega, né? E ela chegou, está batendo na nossa porta. Então, a Ponte Preta está tentando evitar o máximo possível de aumentar o teu contencioso jurídico, tendo responsabilidade nas tomadas de decisão. Ao mesmo tempo, as pessoas precisam entender que quando você recorre a alguém que faz um aporte financeiro dentro da lei, quando você tem recurso, você tem que negociar e pagar essas pessoas que te ajudaram no momento de dificuldade, tá certo? Então é isso que a Ponto está fazendo. Nada de ilegal, nada de irregular, nada diferente que outros clubes pelo Brasil o fazem, né? Então essa é a questão central. E os nossos atletas, os nossos ativos, não estão contratualmente compromissados com isso, né? Nós estamos quitando débitos que a Ponte Preta tem desde o momento em que nós vendemos outros jogadores. O caso mais relevante aqui acho que foi do Camilo, que nós deixamos isso claro em nota, que a Ponte Preta ia pagar o salário dos seus funcionários, que essa é a prioridade. Segundo ponto, a Ponte Preta ia fortalecer, contratar os seus jogadores para ter uma equipe competitiva. E terceiro ponto, a Ponte Preta iria saldar o máximo possível dos débitos que ela tem com fornecedores e com aqueles que, de alguma maneira, através desse sistema, aportaram recursos na Ponte Preta. Está em nota pública desde o ano passado na Ponte Preta. Então, para quem acompanha a nossa rotina, isso não deveria ser surpresa.
Rony Romanini, Rádio Central. Bom dia, Tiãozinho. No início da temporada, ficamos sabendo que alguns jogadores permaneceram no clube aceitando uma redução no salário e se adequando à realidade financeira da Ponte Preta nesta temporada. A contratação do Renatinho, que recebia um alto salário no futebol chinês, não pode desequilibrar ainda mais as finanças da Ponte? Há algum tipo de investimento para arcar com os salários do atleta, seja de empresários ou do presidente de honra, Sérgio Carnielli?
Oi, Rony, todos da equipe central aí, deixar um abraço também. O Beto estava insistindo muito que a gente pudesse bater um papo o mais rápido possível, né? Mas nós estamos tentando aqui organizar essa agenda, não vai faltar a oportunidade de a gente fazer um bate-papo do jeito que eu gosto também ali, né? Um tete-a-tete com vocês e com outras emissoras. O que a gente poderia dizer é o seguinte: primeiro, nós estabelecemos uma receita e as despesas do clube, né? Nas despesas do clube, nós estabelecemos um teto para investimento no futebol profissional neste ano de 2021. Né? O que eu posso afirmar para vocês é que a contratação do Renatinho, ela não estourou o nosso teto, né? Então, isso para nós aqui é uma gestão que busca prezar pelo equilíbrio entre receitas e despesas. Então, para tranquilizar nossos torcedores, tem sido falado números absurdos aí em relação à contratação do Renatinho, seja porque as pessoas achavam que ela nunca iria acontecer, seja aqueles que acham que nós estamos aqui fazendo farra com as finanças da Ponte Preta. Então, essas duas opiniões estão totalmente equivocadas. Ele não custou um absurdo e nós não estamos fazendo farra com os recursos da Ponte Preta. O que vale aqui registrar nessa reunião, e eu agradeço, Rony, pela pergunta, é que três fatores pesaram para a contratação do Renatinho. Primeiro, que ele entendeu a realidade financeira do clube. Então, né, entendeu porque ele tinha propostas muito superiores à oferecida pela Ponte Preta. Então, esse é o primeiro ponto, né? Com equilíbrio, conseguimos chegar a um acordo. Segundo ponto importante, porque nós também, a mensagem que nós colocamos para o Renatinho, muitos jogadores que permaneceram aqui no elenco também fizeram esforços, abriram mão de alguns benefícios para que a gente pudesse ajustar, encaixar, usando uma linguagem de futebol, aquilo que era o desejo deles com a realidade financeira do clube. Isso foi feito, então não precisavam manter esse sinal, tanto para fora como para dentro. O outro elemento que foi, na minha opinião, decisivo aqui, que é o terceiro ponto para a contratação do Renatinho, foi a torcida da Ponte Preta. Esse foi o fator que, sabe, que muda o jogo, né? Como a gente fala aqui no futebol, isso muda o jogo. É aquela substituição que você faz na hora certa, é aquela pressão que às vezes que hoje não consegue vir da arquibancada, que empurra o time para frente, que a gente está sentindo muita falta disso, né? É às vezes uma atitude, uma reação que você espera de um jogador. Eu vi muita gente falando assim que o Palmeiras virou o jogo contra o Flamengo, quando muito sabiamente o goleiro do Palmeiras foi lá no batedor de pênalti, que se não me engano, Danilo, e desestabilizou o garoto que vinha fazendo uma grande partida e dali desandou as coisas. Então, às vezes, são essas atitudes. No caso aqui, o diferencial, posso dizer para vocês, o diferencial foi o carinho, a recepção, né, tanto dos atletas que já estão aqui com a gente, que ficaram fazendo campanha para o Renatinho jogar, queria registrar isso, todo o elenco da Ponte Preta nos treinamentos, de certa maneira, de maneira legítima, sem constrangê-lo, mas havia um apelo muito forte do elenco para ele ficar. E o apelo que veio da arquibancada, já que a arquibancada hoje é mais virtual, mas houve muita gente se manifestando, a torcida da Ponte Preta foi decisiva, na minha opinião. Acho que aí viramos o jogo, a partir daí conseguimos concretizar essa contratação.